Boa noite. Hoje eu recebi uma notícia que acho que a maioria do mundo, talvez, não deu bola para essa notícia. Estava o mundo inteiro hoje falando do cessar fogo, né? Do Hezbollah com Israel. Mas eu recebi essa notícia, que para muitas pessoas não significa nada, mas quando a gente entender quem foi essa pessoa, talvez sim signifique alguma coisa. Hoje faleceu um senhor teimani chamado Shalom Nagar. Já escutaram de Shalom Nagar? Obviamente vocês não escutaram de Shalom Nagar. Nos anos 60, o Mossad conseguiu na Argentina capturar nada mais nada menos que Adolf Eichmann, tá bom? Adolf Eichmann era talvez o demônio, é o melhor nome que eu posso dar para ele, responsável por fazer a seleção, né, lá em Auschwitz. Auschwitz, um inferno nesse mundo. Uma das pessoas responsáveis era Adolf Eichmann. E Adolf Eichmann, depois da Segunda Guerra Mundial, ele consegue fugir. Ele vai morar em São Fernandes, na Argentina. E o Mossad consegue escutar, o Shimon Wiesenthal fica sabendo, né, que ele está vivo, mas chega para o Mossad a informação a respeito de Eichmann vivendo na Argentina. E depois de um bom esforço, o Mossad, né, a Polícia Secreta de Israel, consegue sequestrar Eichmann e consegue levar Eichmann para o julgamento de Eichmann. Óbvio que esse julgamento foi uma grande piada, mas foi um julgamento muito, muito, muito significativo. Por que foi significativo para a história do mundo? Porque depois de 1945, todos os sobreviventes do Holocausto, eles tinham de vergonha de falar o que eles passaram. Eles tinham medos, tinham vergonha, até que finalmente conseguiram pegar um símbolo do Holocausto, Eichmann, e conseguiram rebaixar essa pessoa. Muitas pessoas, por primeira vez, conseguiram abrir a boca nos anos 60, no julgamento de Adolf Eichmann, e depois conseguiram contar as atrocidades, que agora vocês têm uma prova que vocês escutaram. O julgamento de Nuremberg foi logo depois da guerra, não foi o suficiente para as pessoas, vamos dizer, levantar a moral, foi onde muitas pessoas receberam moral de volta e tiveram coragem de contar para o mundo o que eles passaram. Tiveram coragem de contar tudo que aconteceu. Óbvio que Adolf Eichmann, ele é julgado e sentenciado à morte, e ele foi morto em enforcamento, ele foi enforcado, né, em Israel nos anos 60. Só que tinha um grande, grande problema. Quem vai ser o responsável por Eichmann na prisão? Eichmann está na prisão e o maior dos problemas é que nenhum Ashkenazi podia chegar perto dele. Porque tentaram colocar alguns policiais Ashkenazi e o que aconteceu foi que qualquer pessoa que tinha parentes ou sobreviventes no Holocausto, a primeira coisa que eles queriam fazer era esmagar o Eichmann, enforcar o Eichmann e não deixar ele chegar até nenhum julgamento. E pegaram uma vez dois policiais gritando e discutindo com o Eichmann e tentando meter a mão no Eichmann, porque aqueles policiais, eles alegaram que eles não tinham nada a ver com o Holocausto e depois de toda a discussão entenderam que eles sim tinham parentes que foram mortos em campos de concentração. Então depois disso foi decidido em Israel que vão colocar uma pessoa que não tem nenhuma suspeita, que tem nada a ver com o quê? Com o Holocausto. Colocaram um policial teimani, Shalom Nagar, para ser responsável por Adolf Eichmann. E ele foi a pessoa que cuidou e levou a comida para Eichmann durante todos os dias que ele estava na prisão. E ele foi o homem que enforcou Adolf Eichmann. Se uma pessoa pode, em vida, cumprir a mitzvah de Timchet Zecher Amalek, tá bom? E você precisa exterminar a nação de Amalek, provavelmente Shalom Nagar fez essa mitzvah, Behidur, porque ele pôde enforcar uma pessoa que provavelmente foi Amalek. Então, Shalom Nagar, ele foi a pessoa que enforcou Eichmann, foi a pessoa que matou Eichmann, foi a pessoa que cuidou de Eichmann e Machshemov e Zichro durante todo o tempo dele na prisão. E Shalom Nagar faleceu hoje. Só que o que me impressionou mais que tudo, eu quero contar para vocês, quando foi a primeira vez que eu estudei de Shalom Nagar? Quem que foi Shalom Nagar? Da onde eu fiquei sabendo desse homem, tá bom? Eu escutei, na verdade, faz... Vamos por aí... 19 anos atrás, se eu não me engano, no Siyum Hashas, que o mundo inteiro estava fazendo no Madison Square Garden, lá levantou para falar Rabbi Socher Friend. E Rabbi Socher Friend contou uma coisa impressionante. Ele contou a respeito de Shalom Nagar, foi a primeira vez que eu escutei esse homem, e ele não falou o nome de Shalom Nagar. Ele falou a respeito do homem que foi responsável em enforcar o Eichmann. Até os anos quase 90, nunca foi publicado a identidade desse homem. Nunca ninguém soube quem é esse homem. Por motivos de segurança, por motivos de medo de neonazistas tentando se vingar dele, nunca foi publicado quem é esse homem. Nos anos 90, quando ele se aposenta, quando já não tem nenhum perigo pela vida dele, não sei exatamente o que acontece, por primeira vez a imprensa israelense publica Shalom Nagar como o homem responsável, ou melhor, o homem que matou Adolf Eichmann. E nesse momento tiveram inúmeras pessoas querendo entrevistar e conhecer esse homem, e ele não estava interessado em nada. Shalom Nagar, ele abandona o emprego dele, ele pega a aposentadoria, e o que ele faz? Ele vai morar no Ishuv que ele morava e senta no kolel o dia inteiro. Ele tira a smichá, vira um shochet, e está o dia inteiro no Beit HaMidrash estudando ou fazendo shkita. Essa ocupação dele agora até o resto da vida dele. De shkita ele já entendia, né? Ele já sabia como que... degolar, tá bom, vamos lá, de outra maneira, mas Shalom Nagar ele passa usando um colelo. Tem um canal de TV alemão, e é sobre isso que eu quero falar, sobre essa entrevista, que exige que eles querem entrevistar Shalom Nagar. Querem entrevistar Shalom Nagar? Então Shalom Nagar fala, não, sim, não sei o quê, até que meio que convencem Shalom Nagar quando ele começa a entender, escuta, a nação alemã vai assistir um judeu podendo falar que ele matou um nazista? Eu acho que aqui pode ser um grande Kiddush Hashem. Então ele decide que para esse canal alemão ele sim aceita, ele vai fazer a entrevista. Ele aceita ser entrevistado. Ótimo! Começam todos os preparativos e falam, mas eu tenho uma condição. Qual? Eu só aceito essa entrevista se vocês vierem até o Beit HaMidrash, o kolel que eu estudo, e eu quero ser entrevistado lá. Se vocês vêm até mim na sinagoga que eu estudo, ótimo. Senão não tem interesse nenhum. O pessoal da TV fica assim meio incomodado, não é nem estúdio, não é, não sei, a gente vai conseguir talvez adaptar, mas a gente é o único que vai conseguir essa entrevista para Shalom Nagar, a gente aceita. Os amigos de Shalom Nagar perguntam para ele e falam, Shalom, eu não estou entendendo qual que é a história, o que, que você quer? Por que você colocou essa condição? Qual que é a ideia? Falou Shalom Nagar, estamos quase nos anos 90, tá bom? Ou no começo dos anos 90 ou no final dos 80, tá? Eu não lembro o ano exato, porque eu vi essa notícia no fim do dia e não consegui voltar às minhas folhas onde eu escrevi, porque já falamos de Shalom Nagar em outras ocasiões e lá eu peguei todos os detalhes, não consegui pesquisar, não tenho acesso no meu celular a nenhuma pesquisa, a nada mais avançado, então estou indo mais por memória. A única coisa que chegou, notícia, né, que Shalom Nagar faleceu. E na hora eu entendi quem era e fui ver realmente é o Talian, né? O cara que matou Adolf Eichmann. Então um amigo pergunta para ele e fala, Shalom, por que no Beit HaKnesset? Por que no Beit HaMidrash? Por que no Kolel? Shalom Nagar responde e fala, escuta uma coisa, eu vou te falar exatamente por quê. Vai estar me assistindo muitos e muitos, ou quase todos, alemães, filhos, netos, ou eles próprios dos nazistas que tentaram exterminar o povo judeu. E eu sou um símbolo de que eles não conseguiram. Eu sou um símbolo de uma pessoa que conseguiu pegar aquele valentão, aquele homem forte, aquele covarde que pegou um povo inteiro, mulheres, crianças, pessoas indefesas, mesmo homens. Um povo que na época não tinha exército, não tinha nada. Era um povo que não era ameaça para nada nem ninguém. E eles com o exército mais forte do mundo. Eles estavam para conquistar a Europa inteira. Eles estavam para conquistar o mundo inteiro. Eles estavam entrando já na Rússia. Eles estavam bombardeando a Inglaterra. Já tinham conquistado a França, já tinham conquistado todos os Países Baixos, ninguém parava eles. Precisou se enfiar o mundo inteiro contra um exército alemão para parar eles. Mas aqueles covardes queriam exterminar o povo judeu mais do que tudo. Eles perderam gasolina. Em vez de mandar para o campo de batalha em Barbarossa, que eles tanto precisavam na invasão da Rússia, eles, quando viram que é ou isso, preferiram deixar a força deles para campos de concentração e campos de extermínios, porque eles tinham uma meta mais do que tudo, antes de conquistar o mundo, exterminar o povo judeu. Mas no final eles não conseguiram. E eu quero mostrar para todo o povo alemão exatamente por que eles não conseguiram. Por isso que eu quero que minha entrevista seja desde dentro da sinagoga, porque eu sou um judeu que vou para a sinagoga. E você quer saber como que o povo judeu venceu daquele exército monstruoso alemão? É porque a gente está pegado à nossa Torá, a gente está pegado aos nossos mitzvot e a gente nunca abandonou nossa sinagoga. Então Shalom Lagar fala, eu estou pronto a qualquer pergunta e resposta, mas a maior mensagem que eu vou dar para eles é onde eu estou sentado. E eu estou sentado hoje na sinagoga, eu estou sentado hoje num colelo, eu estou sentado hoje estudando e rezando. Exatamente isso que eu quero transmitir. Rabotai, para mim essa mensagem de Shalom Lagar é uma mensagem eterna. É uma mensagem eterna. A gente está hoje, Baruch Hashem, outra notícia interessante que eu li hoje, é que até ontem um montão de pessoas escutaram do cessar fogo, então decidiram que finalmente os nossos irmãos estão há mais de um ano em guerra. Não tem norte, não tem sul, não tem descansar, não tem sair. E agora finalmente foi anunciado ontem que hoje às 4 da manhã, horário de Israel, vai ter um cessar fogo. E todo mundo começou a aproveitar, vamos tentar tirar férias. Mas ninguém acreditava que isso era real. Eles começaram a tentar fazer booking, tentar, né, reservar hotéis, otzimerim, né, casas, Airbnb, o que você quiser no norte, em Miron. Nenhum dono de hotel abriu, ninguém abriu. Hoje de manhã, depois das 4 da manhã, em questão de algumas horas, estava booked, estava tudo reservado. Finalmente a gente pode sair um Shabbat. Nossos irmãos finalmente têm direito de descansar um pouco. E Baruch Hashem, tem pessoas em Israel voltando a tentar acreditar numa rotina. No sul, o perigo já não é tão iminente. Os Ha'elim, infelizmente, ainda eles estão em perigo iminente. Mas o Hamas, mais ou menos, não é uma grande ameaça, mas... Não estou falando dos sequestrados ou dos Ha'elim, e sim estou falando dos cidadãos. E no norte, finalmente, voltou um cessar-fogo. Finalmente as pessoas podem voltar para casa. Finalmente esse Shabbat tá todo mundo que tem a possibilidade tentando descansar e ir para o norte. E um pouco para Pimiron, para Tzfat, para Tiveria, descansar. Sabe que está mais de um ano de guerra? Não, a gente não sabe. Não sabe que está em guerra. A gente, se não consegue sair um fim de semana que a gente tinha interesse em sair, já fica louco, já fica desesperado. Eles estão há mais de um ano em guerra, não conseguindo se mexer, e hoje Baruch Hashem conseguiram. Só que, infelizmente, quando acontecem essas coisas, a gente muito rápido começa a esquecer quem realmente, qual que é o zchuyot realmente que a gente tem para isso acontecer. Eu lembro no começo da guerra, tá bom? Sim, eu gosto de notícias. Tem um grande entendido de segurança chamado Yitzhak Brick. Yitzhak Brick, ele chegou, ele era para ser um dos maiores generais da Tzavá, um dos maiores entendidos da Tzavá. Ele foi a pessoa que predicou, ele já falou antes de acontecer exatamente o que aconteceu no sul.
Preveu,
tá bom? Ele preveu exatamente o que aconteceu no sul. Ele falava que o Hamas está virando muito forte, um dia o Hamas vai invadir e ele vai sequestrar infinitas pessoas, e todo mundo riu de Yitzhak Brick, ninguém deu bola para Yitzhak Brick. Depois que aconteceu, Yitzhak Brick virou o profeta do mal. Ele só falava, você precisa ter medo, isso não sabia o que aconteceu. E Yitzhak Brick falou o ano inteiro, a gente precisa ter medo, porque o Hezbollah é muito mais forte que o Hamas, e o Irã é muito mais forte do que o Hezbollah, então se você não for, agora baixa a arma, baixa a cabeça, aceita tudo que os árabes falarem, pega todo mundo de volta, libera todo mundo, a gente precisa ir para um tratado de paz, e começou a falar porque a gente precisa ter muito medo. E quem ele ia... Praticamente outubro, novembro, dezembro, janeiro, era só medo. Israel é muito mais fraco. Israel, se nem parou o Hamas, o que vai ser com o Hezbollah? E se o Hezbollah, nem eu tenho que falar dos Irã, e de repente o Iêmen se envolveu, e Brick começou a falar de Yehudá Veshomron, tudo que é Cisjordânia, e realmente era um medo sem fim ler notícias. Ler notícias era só negativo, era só negro. E de repente, do dia para a noite, de repente tudo mudou. Tudo mudou. E aí, de repente, a gente começa a lembrar, a gente é forte, a gente é bom, corri veio outro semiadi. Eu tenho um amigo, não sei se falar em nome dele ou não, tá bom? Não vou falar o nome dele, tá bom? Por via das dúvidas, mas que eu não estava esperando escutar um comentário desses, tá bom? Não estou querendo levar o crédito para mim, mas quero falar uma visão que alguém teve que me impressionou demais. A gente no mês de Elul, a gente teve esse de levar um grupo de 30 pessoas para sentar o dia inteiro e estudar a Torá. A gente foi para Leikut, passou o dia inteiro estudando a Torá. E justo naquela semana, a gente está no meio de estudar, no meio de tudo. Israel, até lá, está em baixa. E um bom dia acontece que Israel consegue invadir todos os beepers do Hezbollah e consegue explodir todos os beepers do Hezbollah. E em questão de uma hora para outra, Israel agora está em cima. Incrível? Incrível! Naquele, passa dois dias, mata o Nasrallah, o homem que mais ameaçou Israel. Se você fosse até dois, três dias antes, Hezbollah era um medo iminente 100%. E o Irã não tinha o que falar. E de repente você começa a ver que o Irã mandou quantos mísseis quis. E não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Sim, mataram um árabe. Desculpa. Aconteceu sim. Duas vezes. Quantos mísseis mandaram? Nada. Israel conseguiu voar no céu do Irã e fazer o que quis. E não caiu um avião, não aconteceu nada. Israel conseguiu exatamente o que eles queriam, conseguiram. Por que fez mais, por que fez menos? E agora a gente começa a escutar política, política, política. Porque Israel não terminou com o Hezbollah, porque sim, terminou com o Hezbollah. Porque já não entrou no Irã, porque já não terminou com a bomba atômica. Ah, de novo a gente está dependente dos Estados Unidos. E está na hora de a gente parar e se perguntar um minutinho. Será que não está claro que teve uma mão mais forte do que isso? Será que é a gente que mexe nesse mundo e a gente decide o que vai ser e o que não vai ser? E esse meu amigo virou para mim e falou: Milan, eu tenho uma coisa para te falar. E eu não acho que foi o que ele falou, mas eu acho que o que ele falou tem tudo a ver. Você percebeu que Israel, e essa pessoa que me falou é sionista, essa pessoa que me falou, ele acredita 100% na Tzavá, ele não acredita só em Kolel, ele não acredita. Você percebeu que Israel não conseguiu fazer nada e justo uma semana que a gente levou um grupo inteiro, a gente estava o dia inteiro usando o Torá, Israel virou totalmente? Será que não é a gente? E eu falei para ele, de falar a verdade, eu não quero falar a gente. O a gente é todo o povo judeu rezando e todo o povo judeu se fortificando em Torá e Mitzvot. Esse é o a gente que eu colo, que eu coloco. Mas eu estou impressionado e estou emocionado que você olhou dessa maneira. Eu não esperava de você olhar dessa maneira. Infelizmente, eu achava que você não tinha essa visão tão linda, maravilhosa. Rabotai, está na hora de a gente voltar e começar a entender o que é emuná. Está na hora de começar a entender que tem um Deus. Está na hora de começar a entender qual que é a nossa força verdadeira. E a nossa força verdadeira está na nossa paraxá. Até o dia 6 de outubro a gente tinha certeza que a gente pode fazer o que quiser, ninguém pode ameaçar a gente. Dia 7 de outubro a gente entendeu que a gente é extremamente fraco e vulnerável. E de repente a gente estava com medo de tudo e todos, tudo e todos. E a gente começou a rezar de verdade. E hoje a gente tem um cessar fogo que Israel está por cima sim. Porque Hezbollah prometeu que não vai parar de jogar mísseis, não vai parar de jogar mísseis até Israel não sair de Gaza. E hoje o Hezbollah dobrou, abaixou a cabeça e falou: vamos fazer um cessar fogo. Se vocês querem ver politicamente quem que dobrou, quem não, Israel nunca prometeu terminar com Hezbollah. Israel falou: a gente vai fazer eles pararem os mísseis e a gente não vai mudar nossa atitude em Gaza. Isso aconteceu. Se vocês pegarem tudo que o pessoal grande entendido fala, não tem uma que não teve uma coisa que se acertou em todos os jornais e todos os noticiários do último ano. E a Yaakov Avinu entra para pedir brachá para o pai dele. Ele entra para pedir brachá para o pai dele. Yitzhak tem dois filhos. Yitzhak tem dois filhos. Ele tem Yaakov, ele tem Esav. E a botar Esav não era qualquer homem. Não era qualquer um, não. Não era qualquer um. Ele era um extremamente perverso, mas teve uma coisa que ele fez muito, muito, muito grande. Esav foi uma pessoa muito grande em uma coisa e ele teve méritos por isso. Ele teve méritos por isso. Esav, em relação a respeitar o pai, ele era uma pessoa anormal. Ele era extremamente dedicado a respeitar o pai. Extremamente dedicado. Ele nunca quis decepcionar o pai dele. E ele conseguiu, entre aspas, não decepcionar o pai dele. Ele conseguiu, entre aspas, isso. Ele conseguiu fazer o pai acreditar que está tudo bem. Ele conseguiu mostrar para o pai que o pai dele é importante. E aí Yitzhak vai e fala: Esav, escuta uma coisa. Eu quero que você me traz, né, matamim, tá bom? Eu quero que você me traz comida, eu quero que você me prepare o Korban Pesach, o Korban Chagigah, aquela noite, a noite de Pesach. Então eu quero que você me prepare os dois korbanot que eu como hoje, Korban Pesach e Korban Chagigah. E depois que eu encher minha barriga de Kodashim, de coisas santas, eu estou pronto para te dar brachá. Ótimo, estou pronto para te dar brachá. Esav, ele chega para dar, ele sai para caçar, ele não consegue, ele fica à escuta, manda Yaakov e Yaakov acaba, entre aspas, roubando a brachá. Rabotai, não vamos esquecer a grandeza de Esav, porque a cabeça de Esav está no Me'arat HaMachpelah. A cabeça de Esav está no Me'arat HaMachpelah. Só tem uma história que me impressionou, que me impressionou. Tinha um senhor Shimon, esse senhor Shimon, sobrevivente do Holocausto, Ele sai do holocausto único da família dele, único da família dele, único, único, único. Ele vai morar na África do Sul. Na África do Sul ele sai totalmente revoltado, ele não acha mais ninguém da família dele. E o que acontece é que ele acaba casando com uma mulher não judia e ele tem um filho da mulher não judia dele. Esse Shimon, agora Simon, tá bom? Simon, como vocês quiserem chamar, ele virou uma pessoa extremamente rica, ele começa a prosperar. Depois de 50 anos na África do Sul, ele diz que ele quer visitar o Estado de Israel uma vez. Nos anos 90 ele vai visitar o Estado de Israel. E ele mais ou menos acha que talvez curou um pouco da ferida dele, e ele decide que ele quer ir no Yad Vashem. Essa pessoa entra no Yad Vashem nos anos 90, e quando ele chega nos computadores, ele decide colocar o nome dele, o sobrenome dele. Quando Shimon ele coloca o nome dele, ele começa a ver que não sobrou ninguém, exceto o filho dele, Yosef. Ele quer? Ele vê que Yosef está escrito no Yad Vashem como o único sobrevivente da família dele. Está o endereço dele, vive em Jerusalém, está o telefone dele e está tudo dele. Shimon não consegue acreditar. Será que meu filho Yosef sobreviveu ao holocausto? Eu nunca fiquei sabendo. E Yosef sobrevive sem saber que o pai dele está vivo? Shimon liga no telefone que está lá, vai no endereço, é o filho dele. Shimon e Yosef se reencontram. Shimon, Simon, hoje casado com uma mulher não judia, tem um filho não judeu morando na África do Sul, tem uma vida nova, tem um jeito novo de viver. E Yosef, o filho dele, é um menino 100% religioso, Shomer Torah Mitzvot. Shomer Torah Mitzvot. Esse reencontro é demais emocionante. Simon, Shimon, ele fala, escuta uma coisa, eu tenho uma nova família, mas você é meu filho. Eu gostaria que você venha conhecer minha família. Ele compra uma passagem para o filho, ele fala, eu estou voltando para a África do Sul, uma semana depois eu quero você na África do Sul para vir conhecer minha família. Yosef fica muito, muito em dúvida, mas é o pai dele, ele não quer conhecer nem a nova mulher e nem o meio-irmão que ele não considera irmão. Mas depois ele pergunta para o Rabino, ele fala, escuta, você não sabe o que pode acontecer, vai, pega a passagem e aceita, pega a passagem e aceita. Ótimo, Yosef acabou de reencontrar o pai, ele está indo para conhecer a família do pai dele, vamos dizer assim, ou conhecer a nova vida do pai dele. Ele está com muito, muito, muito mixed feeling, ele está muito em dúvida o que fazer. E Yosef, dois dias antes de viajar, ligam para ele que o pai dele faleceu. Ele não consegue ir para fora do sul. Ligam, o pai dele faleceu, ou seja, ele fica sabendo um dia antes do enterro, já mais ou menos ele já tem passagem. Ele fica muito preocupado, ele liga agora para o meio-irmão dele, vamos dizer assim, e fala, querido, escuta uma coisa. Ele falou assim, meu pai já me contou toda a história de você, a gente vai te esperar para o enterro. Tá bom? Ele chega para o enterro, buscam ele no aeroporto e falam, escuta, amanhã é um enterro, vai ser na igreja, o padre já está sabendo, de lá vão cremar diretamente o corpo do nosso pai e Shalom Aleichem. Yosef escuta isso e fala, quê? Escuta, não vai cremar nada. Fala, escuta, vai cremar. E o papai já deixou no testamento, dos 15 milhões de dólares é metade teu, metade teu. Metade meu, metade teu. Um minuto? Não estão com dinheiro nem nada, mas o meu pai não vão cremar? Meu pai é judeu? Fala, escuta, o filho não judeu já está extremamente incomodado que depois de 50 anos aparece na vida dele um meio-irmão. E para piorar, esse meio-irmão é judeu. Ele precisa dividir 7 milhões e meio de dólares com essa pessoa. Fala, escuta uma coisa, eu já te esperei para o enterro, já te esperei para crematório, já te esperei para todo o negócio. Escuta uma coisa, por favor, não se mete. Falou, por favor, eu quero te pedir uma coisa. Eu me ocupo, eu pago, me ocupo tudo. Eu quero enterro judeu. Falou, não tem papo, não tem enterro judeu. Por favor, eu quero enterro judeu. Eu vou pagar o enterro, eu pago tudo o que vocês querem. Falou, desculpa, não tem enterro judeu. Você é intruso, você chegou de mais tarde, você não faz parte da minha vida. Eu não vou fazer o que você quer. O filho fala, escuta uma coisa. Estava eu e meu pai. A gente estava junto, são os únicos dois que sobreviveram de toda a família de Nipo Forno. Agora eu vou pegar o corpo do meu pai e deixar cremar. Não faz sentido isso. O irmão Goy fala, escuta uma coisa. Não vem me nessas histórias emocionantes que eu não tenho nada a ver com a tua história. Não tem papo. Você quer? Você está convidado amanhã, logo de manhã na igreja. O padre vai fazer a cerimônia e em seguida a gente vai cremar. Já está tudo pago, já está tudo arranjado, já está tudo negócio. Você não quer, você não precisa vir. Yosef pensa dois minutos e fala, escuta uma coisa. Vamos fazer um trato. Eu quero o corpo do meu pai. Porque o meu pai, do jeito que eu conheci, eu quero ele. O meu pai, quando ele sobreviveu ao Holocausto, do jeito que ele era, ele não tinha um centavo. Fica com todo o dinheiro do meu pai. Você pode ficar com 7 milhões e meio de dólares para você. Só me deixa o corpo dele. Eu quero o meu pai do jeito que eu conheci. O Goy escuta isso e fala: você estava um sério? Falou: seríssimo. Falou: tá bom. Eu faço isso com uma condição: a gente assina isso com o advogado e você nunca mais me liga, eu nunca mais quero escutar de você. Falou: fechado. Advogado que você quiser. Eu assino, você pega a herança 100% sozinha e o corpo do meu pai é o meu corpo de um enterro judeu. Falou: fechado. Fechado. Mas eu não quero participar do funeral se é judeu. Falou: você não vai fazer mínima falta. Não te conheci até hoje, não vou te conhecer mais. Rabotai Yosef, ele dá 7 milhões e meio de dólares e faz o enterro judeu para o pai dele. Quando ele volta para Israel, os amigos dele ficam sabendo da história. E o vizinho dele vira para ele e fala: Yosef, eu não estou entendendo. Da onde você tirou tanta força? O que você fez? Da onde? 7 milhões e meio de dólares! Fala Yosef, fala: escuta uma coisa. Eu sobrevivi junto com meu pai ao Holocausto. E desde lá não consegui fazer uma vez mitzvah de Kibud Avaim. Porque eu achava que meu pai não existia. Eu não consegui fazer uma vez, não consegui servir um copo de água para meu pai. Eu não consegui uma vez dar nachat para ele. Eu construí uma família, ele não estava no meu casamento, eu não consegui mostrar para ele que eu casei com uma judia. Eu tive netos e meu pai não pôde estar em um brit. Meu pai tinha certeza que tudo se apagou. E agora minha única, primeira e última oportunidade é fazer Kibud Avaim uma vez para meu pai. Você acha que tem preço? Eu estava pronto a qualquer coisa, porque pelo menos uma vez eu posso fazer Kibud Avaim para o meu pai. Eu vou botar Kibud Avaim, uma mitzvah incalculável. Incalculável. E aí, sabe os chuyot que ele tem é por Kibud Avaim. Ele não é tzadik, ele não é um exemplo para a gente, não é nada. Mas isso fez que a cabeça dele até hoje está enterrada no Merat HaMachpelá. A gente não sabe onde está, isso é o Pima Soret, mas no dia do enterro de Yaakov, Esav está lá na porta. Yaakov falece. Na nossa Barashá, Rivka, ela tem aquela nevoá, né? Aquela profecia. O que ele escuta naquela profecia? Escuta uma coisa: você vai perder os teus dois filhos no mesmo dia. O Midrash conta pra gente que no dia que falece Yaakov, na verdade não é o dia que ele falece, porque embalsamaram ele, mas no dia do enterro de Yaakov, saem todos os irmãos, eles chegam até Merat HaMachpelá. Chegam para enterrar quem? Chegam para enterrar o Yaakov. Quando eles estão chegando lá, o que aconteceu foi que Esav está na porta. Esav está com toda a família dele na porta. Ele chegou: opa, o que vocês estão fazendo? Falou: não, a gente vai enterrar o nosso pai. Como vai enterrar teu pai? Sim, Merat HaMachpelá é do meu pai. Não, Merat HaMachpelá não é do teu pai. É sim do meu pai. Fala, escuta: Avram e Sara, Yitzhak e Rivka, e agora sobrou mais dois lugares. Leá já está enterrada. Teu pai já pegou a parte dele. 50 é teu pai, 50 é eu. Então chega os filhos de Jacob e falam: querido, não é assim não. Não é assim. Como não é assim? Você vendeu a tua parte no Merat HaMachpelá para o meu pai. Esav alega: eu nunca vendi, é mentira. Então chega os filhos de Jacob, os Shvatim, e falam: como não? A gente tem um contrato. Contrato? Me mostra contrato, está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Então eles vão para Naftali, Naftali é a Lashlucha, e pedem para Naftali, e Naftali ele era extremamente ágil e rápido: desce você para Mitzrayim. Se você descer para Mitzrayim e voltar, você vai trazer o contrato, a gente vai provar tudo. Então Naftali começa a sair correndo, e ele vai demorar algumas horas até chegar, tá bom? Algumas horas, dias, não sei exatamente quanto ele demoraria. Entre tempo, Yaakov tem um neto chamado Hushim, Hushim Ben Dan. Hushim Ben Dan, ele é surdo, surdo. E Hushim Ben Dan, ele não está entendendo o que está acontecendo. Hushim Ben Dan, ele vai para os tios e pergunta: escuta, o que está acontecendo aqui? Porque entre tempo eles começaram a discutir e Yaakov mutal bizayon, o corpo de Yaakov está deixado do lado antes do enterro. Pergunta: Hushim, o que está acontecendo aqui? Então eles apontam e falam: escuta, Esav. Hushim não entende nada. Fala: quê? O meu avô está jogado no chão, no meio do enterro dele, e em vez de enterrarem, é por causa de Esav. Hushim tira uma espada, corta a cabeça de Esav e mata Esav no momento. No mesmo dia enterrado Yaakov e Esav. A cabeça de Esav começa a rodar, 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 ela entra dentro do Merat HaMachpelá e não conseguem tirar. Fala os Mefarshim, ele tinha uma cabeça muito boa. A cabeça dele sonhava no Shamaim, mas o corpo dele era podre. O corpo dele foi enterrado em Har Seir. Em Har Seir. Onde está Esav? A cabeça dele está na Marat Bechpelá, porque a cabeça dele era Kadosh. Pergunta para o Chaim Shmulevitz, eu não estou entendendo. O que o Midrash está contando? Por que só Hushim conseguiu matar Esav e mais ninguém? Falaram para o Chaim Shmulevitz, porque todos os irmãos, eles começaram a discutir com Yetzer Hará. Vem Yetzer Hará e fala, escuta, você não merece. Aí você começa a alegar, não, sim mereço. Não, contrato, cadê o contrato? Não sei contrato. Hushim era surdo, ele não escutou nada. Às vezes a gente dá muito ouvido para o Yetzer Hará e a gente acaba caindo nas trampas dele, a gente acaba caindo nas armadilhas dele, e a gente acaba, talvez sim, talvez não, já vou trazer, já vou conseguir. Hushim não tem papo, ele não escutou nada. Quando o Yetzer Hará vem te atacar, você fecha o ouvido e fala, escuta uma coisa, aqui não tem papo. Yaakov entra, e se você está me impedindo, eu corto a tua cabeça e vou para dentro. Vamos voltar para a nossa história, a gente só estava falando um pouco de Esav. Yaakov e Esav, eles estão indo para receber as brachot, e Esav não chega Yaakov antes. No momento que chega Yaakov antes, a gente sabe o Midrash, que Esav está com as roupas de Esav, Yaakov está com as roupas de Esav, e Yitzchak começa a escutar que a coisa está muito estranha. Fala o Meir Chodosh, como ele percebe que tem uma coisa estranha? Como ele percebe? Será que Yaakov não sabia fingir vozes? Fala Rashi fala pra gente muito simples. Chegou Yaakov, Yitzchak, e pergunta para Yaakov, como você chegou tão rápido? O que Yaakov responde? Hashem me ajudou. Né? Como que fala a Torá? Mize miharta litzobeni, vayomer ki kra Hashem lefanecha lefanai. Hashem, ele me ajudou. No momento que Yaakov, Yitzchak, escuta o filho dele falando, Hashem me ajudou. Vayom Yitzchak e Yaakov, Geshana leve Musha beni, Ataze beni Esav imlo. Você é meu filho Esav? Como pode ser isso? Vaigash Yaakov e Yitzchak, e aí ele começa a tocar. Yaakov, nesse momento, se coloca em perigo de vida. Pergunta meio roda, eu não estou entendendo. Ele enganou o pai dele mudando a roupa. Ele enganou o pai dele, que deve ser que ele mudou o tom de voz. Mas na hora que ele pergunta como você foi tão rápido, ele precisa falar de Hashem, não Hashem. Yaakov não se tocou que ele está se colocando em perigo. Pergunta ao Meir Chodosh, o que Yaakov está fazendo? Fala ao Meir Chodosh. Yitzchak pergunta e fala, como você conseguiu tão rápido? Ele escutou um pai preocupado. Ele escutou o pai que não queria fazer o filho se esforçar tanto. O pai pediu para o filho, vai me pegar uma coisa. E de repente ele vê que ele veio de mais rápido. Então Yitzchak começa a ficar preocupado, ele começa a ficar chateado. Será que eu fiz meu filho correr, se esforçar um jeito anormal? Yaakov, quando ele sente que talvez ele deixou o pai dele sofrer um pouco, ele fala, eu ponho minha vida em perigo. Vou falar para ele, escuta pai, está tudo em ordem. Não aconteceu nada de errado. Eu tive muita ajuda divina. Hashem colocou no meu caminho tudo o que eu precisava. Yaakov, você não está consciente que você está se colocando em perigo? Eu estou. Mas eu não quero deixar meu pai se sentir mal, que talvez ele fez eu me esforçar mais que ele imaginava. Eu vi que para o meu pai isso ficou estranho. Filho, como você conseguiu tudo tão rápido? Escuta, pai, você não me deu um esforço extra. Você me deu um esforço normal, mas eu tive ajuda divina. E aí vem a grande frase que fala o Midrash. No momento que Yitzchak toca no Yaakov, ele vem e fala, escuta Yaakov. Akol kol Yaakov yadayim yedei Esav. Eu estou escutando uma voz de Yaakov, alguém que fala de Hashem, mas as mãos são mãos de Esav. Falou kli Yaakar. A verdade é que Esav já seria al-harbecha tichyeh. A verdade é que Yaakov ia dar as brachot para quem para Esav. E as brachot de Esav iam estar que a espada dele é que predomina. E seria primeiro Yadayim de Esav e depois Kol Yaakov. O que ia dominar o mundo seria a espada de Esav. Yaakov ia precisar apelar com Atfilá. No momento que Yaakov ele entra primeiro e muda toda a ordem, ele fala de Hashem, Kol Yaakov. Se a gente coloca a nossa voz, falou o Midrash, quando Kol Kol Yaakov é Nadayim de Esav. Não tem como ser os dois juntos, mas não adianta eles levantarem a espada. Tudo depende da nossa tefilá. Se a nossa tefilá, o nosso colo está bom, Esav não tem força. Se a nossa tefilá não está boa, aí eles conseguem usar a espada para matar. Não é que é empatado. Não é que eles vêm com a espada e a gente se defende com a tefilá. Não. Quando você tem tefilá, nem levantar a espada, eles não conseguem. Quando a tua tefilá está mal, a tua torá está fraca, a tua voz não está sendo escutada, é nesse momento que Esav consegue, sim. Aí que eles levantam a espada. Não é que quando Esav vem te atacar, você precisa rezar. Não é uma defesa. O nosso ataque é a tefilá. Enquanto a nossa tefilá, a nossa Torá, o nosso Beit HaKnesset, como falou Shalom Nagar, eu me entrevisto para todos os alemães me ver, mas aonde? Dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga eu aceito, fora da sinagoga eu não aceito. Aí eu não dei mensagem que eu quero. Eles querem contar histórias, como eu pendurei, o que eu me senti, como eu cuidei dele. Isso não me interessa nada. Mas se eles querem saber exatamente como eu pendurei Eichmann, como a gente matou Eichmann, que me filma na sinagoga, que vão ver exatamente o que aconteceu. Essa é a mensagem de Shalom Nagar. Akol kol Yaakov yadayim yedei Esav. Se você entende que a nossa maior força é essa, hoje você vai entender que Baruch Hashem, Hashem deu para a gente muita siata de Shemaya. E a gente conseguiu, os israelim entraram, fizeram o que fizeram no Líbano, e eles conseguiram dominar de novo todo o Oriente Médio, mais ou menos, hoje está com medo de Israel. A gente tem nossa parte nisso também. Infelizmente, a gente precisa se culpar de pessoas que caíram, deve ser que a gente não rezou suficientemente forte, mas todas as vitórias, óbvio que tem a ver com a nossa tefilot. Óbvio que tem nossas tefilot. Se vocês acompanharem todas as notícias no último ano, até virar a moeda, vocês iam ver que de uma maneira natural era semi-impossível acontecer o que aconteceu. Semi-impossível. O Biden está apoiando, o Biden não está apoiando. O Biden mandou os navios para proteger, mas depois ele fez hambúrguer de armas. Todas as notícias não estavam prevendo que a gente ia ter um ano, Baruch Hashem, que hoje a gente pode mais ou menos respirar e a gente pode ver que todos os hotéis do norte já estão booked, já estão todos pegos, Baruch Hashem, os preços já subiram, dobraram, triplicaram, ou o que for, porque Baruch Hashem, os nossos irmãos têm direito finalmente de subir para o norte, descer para o sul, tirar férias e respirar de novo. Vamos continuar rezando, porque a nossa tefilá que faz, pelos 101 ratufim que não voltaram, vamos continuar rezando para os psuímos machucados, que eles possam voltar e se recuperar. Vamos continuar rezando para os israelim voltarem bechalom em casa, porque infelizmente toda essa parte a gente já meio que esqueceu. Infelizmente isso já não é tanto assunto. A gente esqueceu que tem pessoas sequestradas. E se lembra, a gente acho não está rezando como deveria. A gente esqueceu que a gente tem tantos Hayalim ainda dentro de perigo. A gente esqueceu que tem tantas pessoas machucadas, tantas pessoas que caíram. Porque para a gente esqueceu que Kol Kol Yaakov, a gente realmente tem a força de fazer a diferença. A gente consegue. A nossa tefilá faz a diferença. Você foi aquela semana em Lakewood que estourou os beepers? Não acho que foi só isso, mas que foi um grupo de 30 pessoas que decidiram tirar uma semana de trabalho e dedicar só para Torá e Mitzvot. Sim, a gente fez a nossa parte também. Mas todos nós estamos fazendo a nossa parte e temos a obrigação de continuar fazendo a nossa parte e sim fazer a diferença. Porque Esav está tentando levantar a espada, mas não é que eles levantam e a gente se defende. Se a gente tem uma boa defesa, a gente tem Kol Kol Yaakov primeiro, não tem Adai Mide Esav. Se não, aí a gente precisa na retaguarda e tentar recuperar o atraso. Baruch Hashem, hoje a gente pode contar que mais ou menos a gente vê um pouquinho de luz no fundo do túnel, a gente pode ver um pouco mais de paz em Israel, a gente pode ver, mais ou menos, a gente pode levantar a cabeça, erguer a cabeça e ver que realmente a gente não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, porque em Israel mais ou menos mudou a moeda, mas não vamos esquecer. Fora de Israel, o antissemitismo está cada vez subindo mais. E subindo mais, a gente cada vez está mais em perigo. Mas a Kol Kol Yaakov, se a nossa voz está forte, não precisa se preocupar de Yadayim Yedei Esav. Isso não precisa se preocupar. Se a nossa voz não está forte, aí sim a gente precisa se preocupar. Então, Bezat Hashem, vamos lembrar, né? Shuetien Nishmatat Tzururah B'Tzurah Chaim, de Shalom Nagar, esse Shochet, esse talvez pessoa que estava em Koilel, que na verdade uma das coisas mais significativas que ele fez na vida dele, e poucas pessoas sabem, o cara que pendurou Eichmann, o cara que devolveu o sorriso para muitos sobreviventes do Holocausto, uma pessoa que deu o direito de muitas pessoas voltar a ter esperança depois de perder 6 milhões de irmãos. E Bezat Hashem, que a gente conhece o próximo Shalom Nagar, o que matou Sinuar, o que matou Nasrallah, e que continue Bezat Hashem, todos os nossos inimigos caem nos nossos pés, né, Bezat Hashem, e que a gente tenha muitos mais Shalom Nagar, que possa devolver para tantas pessoas, infelizmente, que estão em sofrimento, possa devolver para eles esperança e sorriso nas caras. Hazak Baruch.